Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Está começando o segundo episódio do Além do Eixo, o podcast que vai em todas as fronteiras falar de futebol. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os treinadores que têm chamado a atenção no Campeonato Brasileiro de algumas equipes que estão fora do eixo, como o Argel Fuchs no CSA, o Rogério Ceni no Fortaleza, o Thiago Nunes no Atlético Paranaense e o Roger Machado do Bahia. A gente está aqui com a equipe de sempre, com o Júnior Queiroz
Boa noite.
e o Igor Porto.
Opa, boa noite.
E aí, galera, como é que foi a semana de vocês? Me contei aí.
Bom, minha semana foi bem tranquila, né? Acompanhando o Campeonato Brasileiro, como sempre, né? Tivemos algumas surpresas, surpresas positivas, né? Vindo desses técnicos que você citou, né? O CSA, tanto no jogo quanto. No jogo contra o Flamengo, quanto no jogo também contra o Corinthians, né? Fez duas partidas muito boas, né? Em dado momento no jogo contra o Flamengo, quase conseguiu alcançar um empate, levando muito perigo para a equipe rubro-negra. E no jogo contra o Corinthians, né? A gente viu praticamente uma continuação do que a gente já vinha vendo, né? Já viu no jogo contra o Flamengo, mas dessa vez o resultado positivo veio. Então, eu acho que vale o destaque para a equipe do CSA, fazendo 7 jogos, 17 pontos. A arrancada é realmente interessante, né? Propulsionada pelas vitórias no Rei Pelé, cara. Tem sido um grande trunfo do CSA o fator casa, né? E mesmo quando joga fora de casa também, não abre mão do seu estilo de jogo, então. Vale esse destaque aí para a equipe do CSA.
Bacana, bacana. E você, Igor, como é que foi tua semana, cara?
Ah, minha semana foi tranquila, né? Prestando bastante atenção no Brasileirão, né? Tô achando bem interessante a campanha do Ceni junto ao Fortaleza. Conseguiu dar uma afastada agora do Z4. Ganhou o último jogo, né? De ontem, na quarta-feira contra o Avaí, 3-1. Essa volta, né, do Rogério Ceni após uma passagem conturbada pelo Cruzeiro. E acho que o meu destaque vai para o trabalho do Rogério Ceni, que ele sempre deixou claro que as pretensões do Fortaleza eram não cair. E agora eu acho até que está acertando com uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, que seria um ótimo feito para quem já foi campeão da Série B ano passado, ganhou o estadual desse ano. Então, eu acho que é uma campanha bem positiva do Rogério Ceni e é um treinador que ele é novo no mercado, né? Mas conseguiu engrenar com o Fortaleza, aí teve essa pausa, aí voltou e continua com o mesmo ótimo trabalho. Então, acho que meu ponto vai pro Rogério Ceni aí, que quem sabe teria uma vaga na Sul-Americana do ano que vem com o Fortaleza.
Legal, legal. Então, como a gente ia falar de quatro treinadores, a gente vai começar então de baixo para cima, para ficar mais legal, para ficar mais interessante. Vamos falar primeiro do Argel. Eu queria que vocês fizessem uma análise do que estão achando do trabalho do Argel no CSA até agora.
Eu, particularmente, até aqui eu tenho achado um trabalho consistente. Bem, na verdade, é que o times igual o CSA, os outros clubes que fazem parte da parte de baixo da tabela ali, clubes de expressão menor comparado aos clubes do eixo no Campeonato Brasileiro, eles dependem muito do fator casa. Então, o CSA leva isso ao pé da letra. É muito difícil você vencer o CSA no Rei Pelé. Né? E os números estão aí explicando essa reação constantemente, né? Ontem bateu o Corinthians, né? Nessa quarta-feira conseguiu bater o Corinthians. A última vez que o CSA perdeu dentro de casa, se eu não me engano, foi contra o próprio Fortaleza, que a gente vai estar falando também, né? Nesse Campeonato Brasileiro. E depois disso ele engatou uma sequência de jogos de invencibilidade, né? O Argel, ele até que deu uma zapeada nessa questão do fator casa do CSA, né? dizendo que o ambiente é incrível, é isso que eles querem, que o torcedor abrace, eles estão lutando, vai brigar, jogar jogo, aquela coisa toda. O bem da verdade é que hoje o CSA ele tem 29 pontos, né, uma campanha para escapar do rebaixamento. A gente já imaginava que era isso, né, esse Campeonato Brasileiro que é tão difícil, né, os clubes que sobem se manter. Então, hoje ele tem 29 pontos, está ali na 17ª colocação, se eu não me engano. E assim, se você levar em consideração o que o CSA propôs assim que ele retornou, assim que ele subiu, na verdade, né, para a Série A, os resultados que estão vindo, o que tem acontecido, são surpreendentes, mas ao mesmo tempo não. Porque quando o CSA ele deixou bem claro com a contratação do Fux, o que ele estava querendo, que era o quê? O que todos os times basicamente buscam hoje no futebol brasileiro. Você constrói um time minimamente organizado a partir da defesa para explorar no contra-ataque. E foi isso que o Argel fez em determinados momentos. Nos primeiros jogos a gente via muito isso. E surtia efeito. Mas o que eu achei interessante, que vale esse destaque, é que o Argel ele conseguiu construir isso dentro do CSA. E então ele percebeu que ele podia mais, que é que a gente tanto cobra nos técnicos brasileiros hoje em dia, né? Percebeu que podia mais e ele identificou isso nos jogadores, imagino eu que os jogadores compraram a ideia e passaram a executar isso, cara. E o que a gente vê hoje no futebol do CSA é um futebol consistente até. Poxa, se você comparar o CSA com os outros clubes que estão ali nesse meio, com o próprio Cruzeiro, né? Aí tem ali a galera que está um pouco mais acima. Pessoal do Fortaleza, Botafogo, Vasco, o CSA vai ter o futebol mais modesto, né? Vai ter o elenco mais modesto, na verdade, mas o futebol que está sendo entregue é algo melhor do que esses outros clubes que eu citei, né? O Chapecoense não entra nessa conta, embora o Chapecoense também tenha tido resultados bons recentemente, né? Tem sido uma pedra no sapato do Atlético Mineiro, principalmente dentro do Independência. Então, o meu destaque vai pro CSA, para essa campanha. Eu não vou dizer a campanha inteira, né? Mas esses últimos jogos realmente têm sido jogos legais de se acompanhar. Quem pudesse separar um tempo aí, pegar uma partida do CSA para acompanhar, vai ver que é um futebol bem bem solto, um futebol bem bem divertido de se ver mesmo. Foge um pouco dos padrões do principalmente dos grandes clubes do futebol brasileiro. É um futebol um pouco mais solto mesmo, né? Mais bacana de se acompanhar, não é aquela coisa meio engessada, sabe? Ah, o jogador ele vai daqui até aqui, aí tem a questão do espaçamento, aí tem aquela desordem dentro de campo. Não, é minimamente organizado, é bacana de se ver.
É, beleza. O CSA para mim, cara, é assim, dos clubes que eu considero os rebaixados ali, é o que mais tenta não aceitar a realidade, né? Eu acho que o CSA é um clube que fatalmente vai cair, assim, posso estar queimando minha língua aqui, mas eu acho que o CSA fatalmente vai cair, mas é um time que não se dá por vencido, né? Eu acredito que tanto o Avaí quanto a Chapecoense são clubes que já estão ali meio que aceitando o rebaixamento, já não tem mais essa força. E eu acho que muito dessa motivação do CSA em não aceitar essa condição vem do Argel, que é um cara que trouxe essa motivação, que trouxe essa gana, essa garra pro clube. E você percebe que até quando o CSA perde a partida, ele vende caro a derrota, entendeu? É um time que realmente faz de tudo para conseguir a vitória, batalha até o fim. Eu acho que o CSA é um time bem mais modesto do que os outros concorrentes dele ali na zona de rebaixamento, ali na, na ali em quem briga para se rebaixar, para não ser rebaixado. Eu acredito que o CSA tem um elenco mais modesto, mas o CSA é um dos times que apresentam mais vontade. Essa vontade que ainda mantém o CSA respirando, que ainda mantém o CSA na briga contra o rebaixamento, né? Isso vem muito do Argel. Eu não acho que o CSA tenha um estilo de jogo assim que você perceba algo diferente ou algo que encante ou que mostre alguma coisa de novo no futebol, entendeu? Porque o Argel, a gente conhece o Argel de outros trabalhos, a gente sabe que ele não tem muito a acrescentar para o futebol, mas é impressionante como ele consegue motivar aquele grupo de jogadores, entendeu? Eu acho que o CSA, ele pode pecar um pouco na parte técnica, mas na parte de garra, na parte de entrega dentro de campo, que eu acho que muitas vezes conta mais do que a técnica, o CSA, ele vai além, entendeu? E é por isso que conseguiu fazer um jogo duríssimo contra o Flamengo, que é então o líder do campeonato, o melhor time do Brasil, conseguiu vencer o Corinthians em crise, e aí você pega o CSA enfrentando as duas maiores torcidas do Brasil, é, enfrentando dois times de ponta, dois times grandes, e conseguindo sair dessa maratona com 4 pontos, é um resultado bem legal para um time que ainda sonha em sair da zona de rebaixamento e com o elenco que o CSA tem. Então eu acho que o que vale chamar a atenção para esse trabalho do CSA do Argel é justamente isso, é a força de vontade dos jogadores. E aí quando você vê um jogo do CSA, você percebe que o Argel ele é bem enérgico, ele está o tempo todo ali motivando, ele vibra com os jogadores, ele reclama com a arbitragem, enfim, é um cara que participa muito do jogo. E essa energia, essa motivação, ela transmite para os jogadores. E é aí que o que faz, que está fazendo a diferença no CSA até agora. Eu acho que isso não vai bastar para o time escapar do rebaixamento, né? Mas eu acho que, por exemplo, se o CSA ficar ali em 17º, e sei lá, até mesmo um time do Nordeste como Fortaleza, ou até mesmo o Ceará, ou Fluminense, ou Cruzeiro, fica ali em 18º, já é assim, um rebaixamento com um pouquinho mais de honra, né? Porque é um rebaixamento em que o time foi o primeiro dentro da zona. O rebaixamento em que o CSA terminou na frente de um time de maior expressão no futebol. Então, já seria uma coisa assim, não uma coisa para você contar à vontade, mas dá um certo orgulho do trabalho que está sendo feito, entendeu? De que, poxa, os caras lutaram, os caras honraram o manto do time. Então, eu acho que o trabalho do Arthur
assim, é por isso. Tá sendo uma questão de fatores também, né, cara? Porque até então o CSA era um candidato fortíssimo ao rebaixamento. Então, nos últimos 7 jogos em casa foram 17 pontos. Então, eu acho que o CSA percebeu que, além do bom trabalho que o Fux está fazendo, ele tinha esse fator casa como trunfo. Então, agora a bala de prata do CSA vai ser o fator casa até o final do Campeonato Brasileiro. Né? Restam os jogos ainda dentro de casa e ele vai abraçar esses jogos com toda a força que ele tiver. Não sei se eles pretendem, na tabela que o CSA ainda tem, não sei qual que é, mas eu posso ver quais são os próximos jogos, mas eu não sei se eles pretendem pontuar, assim, 3 pontos fora de casa, 1 ponto até que é viável, dependendo do adversário, evidentemente.
O CSA tem 3 jogos difíceis agora, tem o Atlético Paranaense fora, Grêmio fora e o Vasco em casa.
Então realmente são jogos bem difíceis, mas o CSA já deu totais amostras, né, de que já deu a amostra de que tem totais condições de pontuar contra clube grande dentro da sua casa. E fora de casa, ao menos, dificultar o jogo. Né? Ele não vai chegar lá e vai levar uma balaiada, por exemplo. Então eu acho que agora ele percebeu que ele tem esse fator casa, o Argel ele comprou essa ideia, ele tem um elenco nas mãos, ele é um técnico motivador, ele briga, né? Aquele cara meio casca grossa, há quem diga que ele é uma versão mais jovem do Dunga como técnico, né? Então, em alguns clubes ainda no Brasil, esse estilo de técnico ainda consegue emplacar. Então, eu acho que é um trunfo para o CSA essas partidas dentro de casa.
É importante mesmo. Pode falar, Igor.
Não, então, queria ressaltar duas coisas que vocês falaram, que eu concordo bastante, que o Carlos falou do técnico motivador, que realmente o Argel é um técnico motivador, porque até antes do jogo contra o Flamengo, ele estava exaltando a equipe dele, os próprios jogadores do CSA falam que não tinham medo do Flamengo e tal, então ele mostra que eles estão confiantes, mostra que eles estão confiantes de si mesmos, isso é importante. Para mim, o CSA dos 20 clubes talvez seja o clube que tem o pior elenco, assim, o menos capacitado, no caso, e está aí na briga, assim, forte. Tá em 18º agora, tá a 3 pontos a 4 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro fora da zona, que ganhou hoje, quinta-feira, contra o Botafogo. E também a fala do Juninho sobre o fator casa do CSA, que é muito forte. Apesar de fora de casa, a última vitória ter sido contra o Fluminense, naquela derrota que decretou a saída do Fernando Diniz, é um clube que em casa tem feito seus pontos, e por isso que está firme e forte na briga, porque todos colocavam o CSA como talvez o saco de pancada, aquele que estaria em último, que hoje é o Avaí. Então eu destaco bastante essa campanha do CSA, não saco, né, porque é uma campanha de 18ª até então, mas para quem não esperava tanta coisa, tá na briga. Apenas um ponto do Fluminense, que é o primeiro da zona. E, então, eu acho que é um time que assim, não encanta, obviamente, mas é um time que já está fechado com o Argel está fechado com o elenco, e é isso, eles vão buscar até o fim essa vaga na Série A, talvez também deve ser, não sei. E eu acho que os jogos em casa vão ser a chave do sucesso para o CSA, porque fora de casa o retrospecto não é muito bom, né? Eu falei, a última vitória foi há meses atrás, fora de casa. E então acho que vai ter que se abraçar esses jogos em casa e fora de casa fazer o possível. Mas podemos colocar assim, o CSA como um time guerreiro no campeonato. Esperava que o CSA estaria hoje bem melhor do que a Chapecoense, 8 pontos à frente, a 12 pontos à frente do Avaí, por exemplo. A Chapecoense está aí praticamente já foram baixados, né? O CSA está aí na briga. Então, tem que dar um destaque para o Argel, que chegou após a Copa América, né? E está aí. Até a última rodada vai estar brigando para não cair.
Com o material humano que ele tem, né, cara? É isso que eu acho mais interessante. Você ver partidas igual o Carlinhos citou no final de semana contra o Flamengo, né? E nessa rodada contra o Corinthians. Então, são dois clubes enormes dentro do futebol brasileiro, que o CSA foi lá e enfrentou de igual para igual. Mostrou o caminho que, né, os outros clubes podem estar seguindo também nos embates contra o Flamengo, né, de que não é tá aqui a bola, eu vou jogar no contra-ataque. Pressiona um pouco, tenta sair de igual para igual, constrói, marca, enfim, corre atrás. O CSA fez isso contra o Flamengo na rodada passada, hoje o Goiás fez o mesmo e conseguiu um empate num jogo que parecia ganho. Então, há méritos do Fux com esse elenco que ele tem nas mãos, isso que é o mais interessante.
E só para finalizar o CSA, para a gente passar para o próximo técnico, é muito legal também te ver ontem no jogo contra o Corinthians, o Rei Pelé lotado, e assim, nesse momento que a gente debate muito essa questão da torcida mista, lotaram de torcedores do CSA, né? Não tinham torcedores só do Corinthians lá, mano. Você vê muita gente lá torcendo pro CSA. E é muito bacana você ver que a torcida tem abraçado a ideia do time, a ideia de apoiar, a ideia de tentar ganhar na motivação, a permanecer na Série A. Então, achei bem legal ver que os jogos no Rei Pelé tem sido de casa cheia. Nessa arrancada aí do CSA, né, tentando sair do rebaixamento. Agora a gente vai falar agora do Rogério Ceni no Fortaleza, é isso?
Isso.
Então, vou deixar o Igor começar dessa vez, então.
Não, beleza. Não, então, o Rogério Ceni no Fortaleza já é um trabalho já consolidado, né? Desde o começo do ano passado, apesar dessa pausa de 2, 3 meses no Cruzeiro, 40 e poucos dias, na verdade. E é um trabalho muito, muito interessante. Ele começou naquele São Paulo, que a diretoria não deu muito respaldo para ele, e acabou que as coisas não deram certo. Aí ele decidiu, talvez, dar um passo atrás, para poder dar dois para frente, e conseguiu. Ele ganhou a Série B, que não era o objetivo do Fortaleza no passado. Nunca foi o objetivo principal, o título, e ele acabou ganhando de forma muito interessante. Aí esse ano ganhou o estadual, que ano passado havia perdido o Ceará, e esse ano ganhou o Ceará. E também teve a Copa do Nordeste, né? Então, tipo, o Rogério Ceni tá nas graças da torcida do Fortaleza. E é uma campanha bem interessante. Hoje o Fortaleza está em 12º, com 35 pontos, 3 atrás do Vasco, que é o 11º. E eu acho que o Fortaleza talvez já não escapou 100%, que ainda está só a 3 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro fora, mas eu não vejo grandes riscos de o Fortaleza cair, não. E como eu tinha dito anteriormente, acho que talvez possa buscar uma vaga na Sul-Americana, que hoje tá nessa vaga, 12º até o 13º, né? Então, eu só tenho como destacar assim, o trabalho do Rogério Ceni. Não tem um elenco muito qualificado, também não é um dos piores, comparado a Chapecoense, Bahia, PSA, por exemplo, mas é um elenco enxuto, né? E também é muito legal de ver como o Fortaleza joga, né? O Fortaleza joga um futebol para frente, que é o ideal do Rogério Ceni, que é um técnico ofensivo. Ele normalmente joga no 4-3-3, três atacantes. O Everton Paulista aí está com 12 gols no campeonato, ótimos números. Então, além de o Fortaleza estar fazendo um campeonato muito interessante, o futebol também é interessante do Fortaleza. É um time que não se acomoda, não joga retrancado, é um time que ataca sem medo. Claro que contra os grandes é um pouco difícil, mas é realmente um time muito interessante do Rogério Ceni. E já está, como eu falei, né, consolidado e é muito forte no Castelão. A torcida, se eu não me engano, Fortaleza tem a terceira melhor média de público do Brasileirão. É uma coisa assim, impressionante a torcida do Fortaleza, que sempre lota o Castelão, sempre faz grandes festas, mosaicos, do Rogério Ceni, por exemplo. Então é um time muito interessante. É um time um time de massa, né? Uma torcida presente, tem aquele calor da torcida. Então, eu fico até recontente com essa campanha de Fortaleza, que é bastante interessante. E o Rogério Ceni, né? Ele teve essa passagem aí pelo Cruzeiro meio conturbada, erros dele, erros da diretoria do Cruzeiro, e acabou não casando as ideias. Mas acho que primeiro que eu não teria ido para o Cruzeiro se eu fosse ele, mas também não tem como julgar, né? Se ele queria talvez dar um passo à frente, treinar um clube maior, acabou não dando certo e voltou para Fortaleza, que eu acho que é onde ele deveria ficar ainda um tempo, trabalhar mais suas ideias, trabalhar mais seu ponto de vista de treinador. Então, eu acho que é isso. Fortaleza é um clube muito que está em ascensão, tem um futebol muito bacana. E acho que é isso. O Fortaleza ele está aí para buscar uma vaguinha na Sul-Americana.
Beleza. E você, Júnior, o que que você está achando do trabalho do Rogério Ceni no Fortaleza?
Cara, o trabalho do Ceni no Fortaleza, os números eles são bem expressivos, né? O trabalho do Rogério no Fortaleza é um trabalho, já como o Igor disse, consolidado. Eu sempre tive a sensação de que quando o Rogério saiu do Fortaleza para assumir o Cruzeiro, e aí teve toda aquela questão envolvendo jogadores, insatisfações, as declarações do Thiago Neves, do Itaíra, enfim. Eu tinha a sensação de que mais cedo ou mais tarde ele ia acabar retornando ao Fortaleza, né? Que é um clube assim que o abraçou, assim como ele abraçou o Fortaleza também, né? E parece que casou, né, cara? Em poucos momentos assim no futebol a gente consegue ver equipes que casam com o estilo de jogo do técnico e vice-versa. Quando o Rogério Ceni voltou pro Fortaleza, a equipe estava na 15ª colocação com 22 pontos, né? Então, se você pegar essa ascensão do Fortaleza desde que o Rogério Ceni chegou, cara, são números expressivos. Hoje o Fortaleza se encontra ali na 12ª colocação, com 35 pontos, e a última derrota do Fortaleza no Campeonato Brasileiro foi naquele jogo contra o Flamengo, onde até a última volta do ponteiro, o Fortaleza estava empatando o jogo, certo? Depois disso, o Fortaleza conseguiu uma vitória contra o Grêmio no Castelão. Depois desse jogo contra o Grêmio no Castelão, se não me engano, ele jogou contra o Cruzeiro também no Mineirão, se não me falha a memória, mas eu acho que foi isso
Foi isso.
mesmo.
Foi
Foi,
isso.
né? Um a um lá, né?
É empate
Bom.
um.
Um a um, né?
Isso.
Teve a vitória dessa última rodada contra o Avaí fora de casa, lá na Ressacada, né? Jogando bem, quem acompanhou o jogo viu que o Fortaleza conseguiu construir bem, teve um bom volume de jogo, não à toa ganhou de 3-1. E o próximo jogo do Fortaleza é contra o Atlético Mineiro, que vem numa situação muito complicada, uma situação muito delicada. Então tem totais condições dentro do Castelão, dentro da sua casa, de levar mais 3 pontos para casa. Então o Fortaleza ele vem nesse crescimento, né? Escalando aí a tabela. Então o trabalho do Ceni realmente é surpreendente, na minha concepção é surpreendente. Ah, mas ele ganhou a Série B, ah, mas teve o Campeonato Nordestino, isso e aquilo. Mas o que que acontece? Quando você vê jovens treinadores assumindo times do escalão de Fortaleza, ah, mas não é um Corinthians, não é um São Paulo, não é um Cruzeiro, não é um Internacional, tudo bem. Ah, nós já vimos a amostra dele no trabalho do Cruzeiro, um ambiente extremamente conturbado. Não era um ambiente ideal, mesmo assim, ele comprou a ideia, se arriscou, não deu certo, retornou ao Fortaleza. Mas o que eu acho que é válido ressaltar é que até então o Rogério Ceni era um técnico sem bagagem nenhuma, né? Um técnico para assumir um clube, ainda que não do grande escalão, mas no nível de Fortaleza, né, fazendo a campanha que está fazendo, talvez um Bahia, né? Ou então clubes mais ou menos desse mesmo patamar do futebol brasileiro, clubes que já tiveram seus momentos de glória, mas que há algum tempo estão ali no ostracismo, digamos assim, a nível nacional. Não é fácil. A torcida ela vai cobrar tanto quanto a torcida de um clube do eixo, né? Então ele conseguiu se adequar ao estilo do Fortaleza. Hoje ele é o símbolo do Fortaleza, na minha concepção, né? O símbolo dessa nova era do Fortaleza, um clube que tem estrutura, um clube que tem uma linha de raciocínio bem correta com relação a contratações, né, que tem uma postura bem incisiva no mercado também, vendendo jogadores em preços consideráveis e comprando jogadores bons também para estar repondo peças. Apostou no Wellington Paulista, que hoje é o artilheiro do time. Então é uma série de combinações que estão dando liga, está dando certo. É muito interessante ver o trabalho do Rogério no Fortaleza, porque não é como se ele tivesse respaldado por trabalhos anteriores, muito pelo contrário. E mesmo assim ele continua proporcionando essa evolução ao time, que em contrapartida, né, dá total respaldo para ele trabalhar livremente. A sensação que eu tenho é que o Rogério Ceni manda e desmanda dentro do Fortaleza. Não à toa ele foi recebido de braços abertos logo após a saída do Cruzeiro. A torcida, a diretoria poderia muito bem falar: não, Rogério Ceni ele saiu daqui dessa forma, então as portas estão fechadas para ele. Mas o reconhecimento era tão grande que, ao mesmo passo que ele saiu do Cruzeiro, ele retornou logo em seguida. Então é um trabalho assim. Se você pega o Rogério Ceni e aplica esse mesmo trabalho dele no Fortaleza, num clube grande, cara, a gente estaria falando dele de seleção brasileira. Isso na minha concepção. Sempre tem que se olhar o material humano que o técnico tem nas mãos, o tempo que ele tem trabalhado. Poxa, ele saiu, viveu aí, mesmo que seja 40, 45 dias, outro ambiente. Retornou e é como se ele tivesse continuado ali o tempo inteiro. Então é muito bacana esse envolvimento, esse conhecimento do que é o Clube Fortaleza e essa continuidade de trabalho. Muito interessante ver como o Fortaleza tem trabalhado e como o Rogério Ceni também tem proporcionado esses momentos de alegria, esses momentos bons, né, pro torcedor do Fortaleza.
Eu acho que o casamento Fortaleza e Rogério Ceni deu muito certo. É igual um casal que briga mesmo, né? Eles deram um tempo ali, que foi o tempo que o Rogério Ceni foi se aventurar no Cruzeiro, mas aí você não é a mesma coisa, não dá certo, aí você volta pro Fortaleza e você percebe que nunca deveria ter saído de lá, né? É impressionante como o trabalho do Ceni no Fortaleza é muito bom, é muito relevante pro futebol. O Ceni, desde que voltou pro Fortaleza, ele perdeu 3 jogos, que perdeu pro Vasco, que ali foi uma derrota até casual, perdeu para o Flamengo em casa, que também era uma derrota que, enfim, tá na tabela, né? Você espera ganhar do Flamengo em casa, mas se perder também não é nada de assombroso. E perdeu pro. Caraca, esqueci que foi a terceira derrota do
São
Fortaleza agora. Foi pro São Paulo, isso. Perdeu pro São Paulo também, que fora de casa, jogando no Morumbi, que também não é uma derrota que vá plantar uma crise no Fortaleza. Mas tirando isso, você percebe que ele sempre mantém um trabalho sólido. É um time que é muito forte em casa e é um time que também, também apresenta perigo para o adversário fora de casa. O Fortaleza tem um futebol muito interessante, com algumas peças bem legais, assim, que você já imaginava que estava fora da Série A, que você acreditava que não tinha mais espaço no futebol, mas que estão se reinventando junto com o Serino Fortaleza. É o caso do Wellington Paulista, é o caso do Romarinho, que são jogadores que até que você pensava que não tinha mais espaço, que não poderiam mais render, mas com o pensamento do Ceni, com o que ele está propondo no Fortaleza, os jogadores sempre abraçaram a ideia, a torcida igual, e tem dado tudo certo no Fortaleza nesse sentido. É, o Fortaleza, como o Júnior falou, vem de 3 rodadas invictas, conseguiu ganhar do Grêmio, empatou com o Cruzeiro e recentemente agora ganhou do Avaí, e jogando muita bola, entendeu? O Fortaleza, esse empate com o Cruzeiro, acho que desses 3 resultados foi o mais importante, apesar de ter sido um empate. Pelo Cruzeiro seria um adversário direto do Fortaleza, ali naquela parte de baixo da tabela. No confronto era o Cruzeiro no Mineirão, que vem de 2 vitórias, a 3 pontos do Fortaleza, e aí você consegue um empate fora de casa, mantém a distância do Cruzeiro, foi um resultado muito positivo. E a vitória contra o Avaí fora de casa só reforçou a força que o Fortaleza tem e como é um clube que vai conseguir se estabilizar na Série A esse ano. Mas falando do Rogério Ceni, eu acredito que o trabalho dele no Fortaleza é brilhante, que ele tá conseguindo levar o Fortaleza para um nível que nem os torcedores esperavam. Mas eu acho que o Rogério Ceni, ele pode até pensar em futuramente se aventurar em algum outro time grande, alguma outra equipe com maior recurso, com maior poderio financeiro para poder montar um elenco mais competitivo e quem sabe ele conseguir mais relevância nacional. Porque eu vejo um potencial no Rogério Ceni para conseguir fazer algo nesse sentido. Eu acho que ele errou no momento em que ele sai do Fortaleza e vai para o Cruzeiro, que era um Cruzeiro que está em uma crise administrativa, que estava numa crise de futebol, que estava com um diretor que tinha sido afastado e depois voltou, e era um elenco ali que não estava dialogando muito bem, que ficou meio insatisfeito com a saída do Mano Menezes. E aí o Rogério Ceni pegou um ambiente muito desfavorável para ele poder construir um trabalho. Eu acredito até que se ele tivesse entrado no Cruzeiro em um outro momento, em outra situação, ele conseguiria construir algo melhor, conseguiria ter feito um trabalho muito mais interessante no, no, na equipe mineira, que não foi o caso. Ele pegou o Cruzeiro no pior momento possível, né? Passando ali pela turbulência mesmo. E aí, enfim, poderia ser o Rogério Ceni, poderia ser, sei lá, o Guardiola ali, cara. Não tem quem daria jeito no Cruzeiro.
É, e o Rogério Ceni deu azar, né? Porque ele pegou São Paulo em primeira bagagem, com uma diretoria que não deu respaldo, depois ele foi para o Cruzeiro. Então eu acho que, poxa, é até um pouco de azar. Ele treinou 2 clubes grandes em crise, né? Então eu acho que a gente não pode muito levar. Assim, é claro que tiveram alguns erros dele, alguns problemas, mas ele pegou 2 clubes grandes nos seus piores momentos. Então eu acho que a gente podia dar outra chance para ele. Não acho que porque não deu certo em São Paulo nem no Cruzeiro que ele seja caça fora do baralho por clube de maior expressão.
Eu acho que o grande porém que deve ser levado em consideração é que, como o Igor disse, foram 2 clubes em 2 momentos bem delicados, né? O Cruzeiro, evidentemente, muito mais delicado do que o São Paulo naquele momento. Mas o que me faz ser otimista é que o Rogério Ceni é um técnico jovem. Então, ele é um técnico jovem com um perfil mais atual. Então, não é como se ele fosse um técnico jovem tentando imitar aquilo que os medalhões fazem. A gente tem exemplos de técnicos em clubes grandes que são jovens, mas que fazem basicamente o que os medalhões já fazem depois de 20, 30 anos de carreira, né? Então, eu acho que o mais bacana no Rogério Ceni é isso, que ele é um técnico jovem, que não se limita a tentar fazer o que os medalhões fazem para poder garantir o seu emprego, né, e para futuramente também, ou mesmo agora já pensar em reserva de mercado. Eu acho que isso é muito bacana de acompanhar, e é bem parecido com o perfil do próximo técnico que a gente vai abordar no próximo bloco. né? Então, são acho que dos 5 técnicos favoritos que eu tenho no Campeonato Brasileiro, tanto o Rogério quanto o próximo estão ali no, no nesse top 5. São os que mais me chamam a atenção. E
É
é
isso aí
claro,
mesmo.
né? Ele tem que se envolver em projetos onde ele sinta esse respaldo, né? O Rogério Ceni ele já teve em São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, enfim, já foi campeão brasileiro da Série B com Fortaleza, já tem algum tempo que está lá, então ele já conhece como é que é o futebol, né? Então, saber quando ele deve dar um passo para frente, ou então ou segurar um pouco a onda e falar, opa, agora não é hora de eu sair, não. Se eu for para esse clube aqui, vai ser assim, vai ser assado, eu sei como funciona, porque aquele carisma, aquele controle sobre o vestiário que ele tinha quando era jogador do São Paulo. Ele não vai conseguir, ele já deve ter percebido isso. Não dá para transferir aquela influência que ele exercia no vestiário do São Paulo, na instituição São Paulo, para os outros clubes que ele passar. Isso se encaixou no Fortaleza e tem dado certo. Se encaixou no Cruzeiro? Evidente que não. Se encaixaria no São Paulo se ele retornar futuramente como técnico? Duvido muito também, né? Mas é uma outra discussão. Então eu acho que ele também já criou essa espécie de casca, né? De perceber, opa, peraí, onde é que eu vou tô me enfiando? Que clube que é esse? Como é que funciona as coisas lá? É com calma, não é assim que funciona. Tô aqui, tô recebendo bem, tô recebendo em dia, aqui o elenco me ama, é um desafio, mas até que ponto? O cara também não é maluco, né?
Então, eu acho que um dos grandes problemas do Rogério Ceni no Cruzeiro, acho que foi ele. Eu acho que o Rogério Ceni, taticamente, tecnicamente, é um treinador em ascensão. Eu acho que o que falta para ele um pouco é a questão do ego, de como ele vai trabalhar o vestiário com jogadores de mais nome. Então, eu acho que falta essa parte trabalhar nele, a questão do ego. Eu não sei se ele vai estar aberto a trabalhar isso ou não. Quem sabe depois da experiência do Cruzeiro, mas acho que talvez este seja um ponto fraco do Rogério Ceni, o ego dele.
É isso aí, pessoal. Isso foi primeiro bloco aí do Além do Eixo, episódio 2. Falando um pouco do Argel Fuchs, do CSA, do Rogério Ceni, do Fortaleza. E na volta a gente vai abordar aí mais dois técnicos. Não saiam daí. É isso aí, galera. Estamos de volta para a segunda parte do Além do Eixo, o podcast que vai em todas as fronteiras do futebol, sempre atrás de onde está se jogando bola. A gente está falando nesse episódio sobre os técnicos, alguns técnicos da Série A, fazendo uma análise de alguns técnicos de times que são fora do eixo ali, que representam times do Nordeste, um time do Sul. E a gente já falou do Rogério Ceni, já falamos também do Argel Fuchs. E agora a gente vai falar do Roger Machado e o seu trabalho no Bahia. O trabalho do Roger no Bahia tem chamado bastante atenção, né? O Bahia, em dado momento, ele até chegou a se sonhar com o Libertadores. E eu queria saber o que vocês estão achando do Roger no Bahia. É o que vocês esperavam já do Roger? É isso que vocês sabiam que iriam fazer no Bahia? O que vocês estão achando?
Não, eu realmente tô me surpreendendo, é uma surpresa positiva. O Roger, ele sempre, desde da ascensão dele ali no Grêmio, né, ele sempre teve esse perfil que irrita muita gente, né, de ser aquele técnico estudado, que sempre busca ele tá informado, não ficar obsoleto, não pegar projetos em andamento, né. Técnico aqui foi demitido, então ele vai pegar ali, faltando 3 meses, enfim, como o Zé Ricardo fez com o Internacional e tantos outros fazem também, né? Usei o Zé Ricardo só como exemplo. Então, eu sempre achei bem legal, né? Bem curioso, diferente essa maneira dele de trabalhar, só que o que mais incomodava é que ele não conseguia emplacar bons trabalhos, né? Ele dizia que ele preparou esse elenco do Grêmio, que se tornou campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim. Então, ele preparou esse elenco do Grêmio. Ele dizia que ele preparou o elenco do Palmeiras para ser campeão brasileiro também. Então, onde é que estava o trabalho dele consolidado, entendeu? Só preparar, eu acho que não era o suficiente. E é engraçado porque aí faz a gente refletir que para que um trabalho seja avaliado como bom, como ruim é muito fácil, é só não ver o resultado que todo mundo espera, e o trabalho é uma porcaria, ninguém olha ali pro campo, ninguém olha o que está sendo desenvolvido, olha só para o resultado. Mas para a gente concluir que um trabalho é bom, não necessariamente tem que vir títulos. O Bahia é um exemplo claro disso. O que o Roger fez, eu acho muito parecido com o que o Rogério Ceni fez no Fortaleza. Ele chegou e se identificou com a instituição e colocou o Bahia em outro patamar. Ah, no patamar dos grandes lá em cima, não é para tanto, mas ele mudou a cara do Bahia. E o Bahia também nessa pegada de contratação de jogadores importantes, de venda de jogadores também lucrando um bom dinheiro nessas vendas, né? Então o Bahia tem tentado ali no meio dos clubes grandes se enturmar, se inteirar no meio deles, entendeu? E o Roger tem total meritocracia nisso, cara. A maneira com que ele enxerga futebol é diferente, né? Tem muita gente, como eu falei, que não gosta, tem gente que gosta, mas a maneira com que ele enxerga futebol, se você vê as declarações dele, são super consistentes. A consciência social que ele tem também é muito interessante, né? Eu acho que isso influencia bastante os jogadores, influencia bastante no vestiário, né? E se você pegar todas as contratações que o Bahia fez, ele fez contratações incisivas, contratações necessárias. Por exemplo, teve a confirmação ontem do zagueiro do Palmeiras, o Juninho, né? Ele chegou por empréstimo e agora teve a contratação definitiva. Então, a concepção que eu tenho do Bahia é que a instituição, o treinador, todos sabem exatamente quais são as peças que eles precisam num determinado grupo. Então, não é como se não traz tantos de determinada posição que eu vou separar ali um ou dois desses quatro que você trouxer, traz mais cinco daqueles. Não é assim que funciona dentro do Bahia, igual a gente vê em outros clubes grandes, né? Traz X jogadores que aí eu vou fazendo a separação de qual que eu quero. Você empresta esse, empresta aquele, faz assim, faz assado. Então, o Bahia ele tem sido bem sistemático, cara. Isso é muito legal. É muito difícil você ver clubes assim que não fazem parte do eixo, não que os clubes do eixo ainda consigam fazer isso, né? Façam isso hoje em dia, mas é muito difícil você ver clubes fora desse eixo, né? Com essa linha de raciocínio que o Bahia tem. Para mim, ele destoa dos outros clubes justamente por conta disso. Ele sabe quando ir ao mercado, né? Ele sabe quando determinado jogo é para ele, como ele deve se comportar. Isso passa pelo trabalho do Roger. Se fosse outro treinador, duvido muito que isso aconteceria, né? Porque nós já vimos trabalho de outros treinadores com esse elenco do Bahia, se não esse elenco, um elenco muito próximo e que eu não tinha essa notoriedade toda, né? O Bahia ano passado conseguiu também uma boa campanha, mas o que ele está fazendo esse ano é algo admirável. Então, para mim, passa muito pelo trabalho do Roger, um excelente técnico na minha concepção. Se futuramente ele vai conseguir assumir um clube de maior expressão, ser campeão ou multicampeão, que seja, só o tempo vai dizer, né? A gente não tem bola de cristal. Mas hoje ele tem feito um bom trabalho.
Beleza, beleza. E você, Igor, o que você tá achando aí do Roger?
Ah, estou achando um trabalho muito interessante, um trabalho que vem numa constante, apesar de que o Bahia vem de três derrotas seguidas, que deu um pouco de um banho de água fria nessa história de G6, mas é um trabalho muito interessante do Roger, que teve aquele trabalho, aquele começo de trabalho no Grêmio, que contou como o melhor técnico do Brasil, um cara estudioso, inteligente. Aí passou por Galo, Palmeiras, sem muito brilho, sem muitas apresentações interessantes. E agora está aí no Bahia com um trabalho muito legal, muito bacana. Agora, eu acho assim que eu acho que o elenco do Bahia ele é muito subestimado. Eu não acho que seja um elenco fraco, nem um dos piores, muito pelo contrário. É, acho o elenco do Bahia até melhor que como o de Botafogo, talvez seja. Pau a pau com o Vasco. Então, assim, não é um elenco ruim. Tem jogadores como o Gilberto, tem o Luca, tem o Fernandão, que até pouco tempo atrás estava na Europa. Tem um ótimo goleiro, que foi o da Bahia, o Douglas. Tem o zagueiro Juninho, que o Júnior falou. Então, assim, eu acho que o elenco do Bahia é um pouco subestimado. Mas, realmente, o trabalho do Roger é muito interessante. um clube que agora está almejando a Libertadores ano que vem. E tem uma política de social, como o Juliano falou, muito interessante, de contratações também, contratações muito boas para o elenco, é um elenco até que talvez aquele é equilibrado. Então, eu acho que é um trabalho muito legal do Roger, talvez seja o renascimento da carreira do Roger. Acho que, com certeza, quando ele sair do Bahia, ele vai ter mais mercado em clubes grandes, porque depois das passagens por Galo e Palmeiras, ele só ficou um pouco com o pé atrás. Ah, será que o Roger pegou o Galo, pegou o Palmeiras e não foi muito bem e tal? Então, eu acho que agora é a volta por cima do Roger Machado, que é um técnico estudioso, técnico que era, como eu falei, era tido como um dos melhores do Brasil na época do Grêmio, e é um técnico muito interessante. Assim, eu não acho que a forma dele jogar seja uma coisa assim fenomenal, alguma coisa diferente. Eu só acho que ele é um técnico que consegue bem compactar o seu time. É uma pena, né? O Bahia vive três derrotas seguidas, que deu uma caída na tabela. Na verdade, o Bahia vive uma sequência mais ou menos, né? Apenas uma vitória, nos últimos 7 jogos.
Isso.
Então, infelizmente, deu um banho de água fria aí na briga pelo G6. Mas é um clube que está batendo de frente com todo mundo. É um clube que veio batendo forte no, nos grandes. Fez 3-0 no Bahia do Jorge Jesus, apesar de ter sido o começo do trabalho do Jesus, mas foram 3-0, né? Sempre impactante. E ganhou do Grêmio já, nesse
Isso,
brasileiro.
a última vitória do Bahia nesses 5 jogos foi 1-0 sobre o Grêmio lá na Arena. Era um
Isso,
Grêmio,
aham.
é um Grêmio C, D, enfim, é o Renato poupando para o jogo da Libertadores, né? Mas mesmo assim, não é fácil você ir na casa do Grêmio jogando contra o Grêmio, evidentemente, né? A torcida lá presente e você sair de lá com os 3 pontos. Não, não é um jogo simples. Quando eu disse que para mim o trabalho dele era bom, era analisando no contexto geral. Também não
Não.
acho que o elenco do Bahia seja um elenco ruim. Para mim é um elenco razoável, justamente para a posição que o Bahia se encontra, ali em meio de tabela. Não acho que tenha elenco ali para estar na frente do Grêmio, do Internacional, por exemplo, na briga pelo G6, mas na minha concepção ele tem um elenco para estar exatamente onde ele está, nono, décimo. Se você olhar os elencos que tem acima dele, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Internacional, São Paulo, Santos, Palmeiras e Flamengo, é fora de cogitação. E também, por mais que seja o Roger, não dá para se esperar que o Bahia vá vencer todos os jogos, independente se for na sua casa ou não. Ainda tem muita coisa para ser ajustada. Mas eu ainda acho a campanha do Bahia, o trabalho do Roger, muito bom. Eu acho ele, sim, um técnico diferenciado. Se você pegar os técnicos que estão comandando os clubes que estão acima do Bahia, para mim, os únicos pontos fora da curva é o Thiago Nunes no Atlético Paranaense e o Jorge Jesus no Flamengo. E o Renato ali, não com aquela. Com aquele brilho que ele teve num determinado momento, mas ainda assim. E o Sampaoli também, evidentemente, né? Mas se você pegar outros técnicos que estão comandando, por exemplo, o próprio São Paulo, o Internacional e o Corinthians, o Roger, na minha concepção, faz trabalho distinto. Entendeu? Trabalhos melhores. Ah, mas o resultado não vem. Então a gente parte para olhar para ali para a mão de obra, parte para olhar para os jogadores que estão em campo.
Realmente. Eu já acho que o problema do Roger Machado é bem por aí, entendeu? Eu acho que o Roger, assim, vou ser bem enfático. Eu acho que o Roger ele se daria muito bem se ele treinasse o Tottenham, entendeu? Porque é um time que monta bons elencos, que faz bons jogos, que tem bons resultados, mas nunca ganha nada. E o
Não ganha
Roger
nada.
Machado, é mais ou menos isso, entendeu? Ele tem bons trabalhos, acumula bons trabalhos na carreira. Todo mundo falou do Palmeiras, do Roger, do Atlético, do Roger, principalmente do Grêmio, do Roger. Mas aí o Roger saiu do Grêmio, aí entrou o Renato, foi lá e ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. Aí o Roger saiu do Palmeiras, aí foi lá o Filipão e foi campeão brasileiro. Então, assim, o que falta pro Roger é esse a mais, é esse plus, entendeu? De ele faz bons trabalhos, faz o time jogar bonito, faz o time jogar legal, ele tem uma ideia de futebol bem interessante, só que na hora de concretizar, de enfatizar, porque nenhum grande time, você lembra de um grande time porque ele foi o vice, ou porque ele foi o terceiro, você lembra de um grande time quando ele faz o futebol dele virar título. Você lembra do Santos do Pelé por quê? Porque o Santos do Pelé foi vitorioso. Você lembra do Flamengo do Zico porque o Flamengo do Zico foi vitorioso. Do São Paulo do Tele, idem, porque foi vitorioso. Então, grandes times, eles necessitam do título para poder concretizar, para poder marcar na história, entendeu? E é o que falta pro Roger Machado. Ele monta grandes times, ele faz o time jogar legal, mas ele não consegue finalizar esse trabalho. E eu acho que ele ter ido pro Bahia, eu achei um pouco assim... É muito, 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 muito bom para a posição dele aí, né? Porque o que é o objetivo do Bahia no ano? O Bahia ser campeão estadual? O Bahia é campeão estadual todo ano, cara. O único adversário que o Bahia tem no estado é o Vitória. Então, para o Bahia ser campeão estadual, a mesma coisa do Cruzeiro ser campeão estadual, do Inter ser campeão estadual. São times que só tem um adversário no campeonato. O que seria um objetivo do Bahia no ano? Ganhar a Copa do Brasil? Acredito que não. O Bahia não tem um elenco para brigar por um título dessa expressão. Talvez ali, quem sabe, brigar ali pela Copa do Nordeste, que aí já seria um título mais interessante para o Roger, que não veio. Mas, enfim, eu acho que o que falta pro Roger é isso, entendeu? É um pouco mais de ambição. É bem legal o que ele está fazendo no Bahia. Do Bahia já está ali na primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros ali, em dado momento do campeonato até sonhou com o G6, mas aí é o que eu costumo falar. Para o Bahia ir para Libertadores seria um título muito interessante, entendeu? Porque é um clube que não vai para Libertadores há muitos anos. Então imagina que legal seria ter um outro clube do Nordeste, ter o Bahia de volta a Libertadores. Seria um título, seria uma marca para o Roger. Mas não parece que vai acontecer, porque o Bahia já vem num declínio no segundo turno, entendeu? Que a gente comentou aqui, o Bahia, nos últimos 3 jogos, eles foram 3 derrotas. Perdeu para o
Isso.
Santos, perdeu pro Inter e perdeu pro Ceará. Sabe? Perdeu pro Ceará, que é um clube que trouxe um treinador agora que tá brigando pelo rebaixamento, e mesmo assim o Bahia perdeu.
Pois é.
Eu acho que pro perfil do Roger e desses outros técnicos que a gente tem visto aí, que é esse dito técnico estudioso, a maneira dos clubes enxergarem, cara, tem que ser diferente. Não adianta achar que o tempo de resposta dele vai ser o mesmo tempo de resposta de um medalhão para poder organizar um time e começar a colher os frutos disso. Quando você aposta nesse tipo de técnico, o trabalho é outro. E aí o resultado pode ser a longo prazo. Talvez esse tipo de técnico que você esteja contratando agora, ele não vai trazer o dito efeito novo, né? De quando você traz, por exemplo, um Filipão para o seu time está ali na pior, e aí quando pensa que não, você emplaca 3 vitórias seguidas. Então, para esse tipo de técnico, o tratamento tem que ser diferente, tem que ser um tratamento distinto. Você tem que enxergar o futebol de uma outra maneira, se desprender um pouco desses velhos costumes, né? Dessa coisa super cafona que ainda impera no futebol brasileiro, de começar organizando a defesa e a gente parte daqui. Então, são outras ideias, são outra maneira de se ver o futebol, se está certo ou errado, é o tempo que vai dizer. Mas eu acho que vale a aposta, claro, dependendo da situação do time. Se você pega o Roger Machado, por exemplo, hoje, coloca no Cruzeiro, igual o Cruzeiro tentou fazer com o Rogério Ceni, a certeza de que a chance, na verdade, de que não vai dar certo é muito grande. Então, é passar a ver de outra maneira esses técnicos que estão pedindo passagem também. Ah, mas eu não tenho nenhum trabalho assim que tenha título, não tem nada assim que ele tenha conquistado que carimbe essa ideia, essa alcunha para ele de ser um técnico que entrega resultado, mas talvez a maneira de se trabalhar com esses técnicos tenha que ser outra, e não do resultado imediato. Não deveria ser com nenhum técnico dessa maneira, mas a gente sabe que no Brasil é dessa forma. E a comparação com o Tottenham foi perfeita.
Pois é, eu acho que o problema do Roger foi que o Carlos falou da questão desse marasmo. É que o Bahia chegou a ter a sensação do campeonato, algumas rodadas atrás. Aí o Roger estava muito em pauta. Ah, o Roger Machado, aquele Roger Machado. Aí agora ele toca uma sequência negativa e volta aquele marasmo. Talvez acho que assim, eu acho que a ideia do Bahia quando o Roger casou, e um elenco mediano, um técnico que está tentando voltar ao cenário dos grandes técnicos. Eu acho que é uma coisa que casou. Realmente, o trabalho do Roger é um trabalho consolidado, é um trabalho muito interessante. E acho que é esse marasmo mesmo que é um pouco frustrante. Assim, eu não vejo, até por questão de elenco também, não pode ser cobarde com o Roger, mas acho que não vai existir aquele passo a mais. Eu acho que é tipo isso. Aí eu não sei se eu sou o Roger, buscaria outras equipes para o ano que vem, que ele possa tentar dar esse passo a mais. Então eu acho que realmente o único problema dele é esse marasmo de vir a sensação, aí depois cai um pouco, e é isso, assim, tipo, é bom que as pretensões do Bahia não são muito altas, mas para ele profissionalmente, para questão de currículo, etc., não acho muito interessante.
Mas é isso que eu tava falando, entendeu? É a questão de finalizar o trabalho. O Roger, ele foi consecutivamente com o Atlético e com o Palmeiras, ou seja, com duas equipes diferentes, fez a melhor campanha da fase de grupo da Libertadores. Ou seja, ele conseguiu trazer um futebol interessante, o time conseguia se impor fazendo bons jogos, com um futebol atrativo e conseguindo resultado. Mas o Roger, ele não finaliza os trabalhos. Tanto é que, tanto quanto o Atlético, tanto quanto o Palmeiras, quando eles foram eliminados da Libertadores, o Roger já nem era mais o técnico. Ele já havia sido trocado porque já estava acumulando resultados negativos no Campeonato Nacional. Então aí você percebe que é um técnico que também não consegue equilibrar as duas competições, não consegue fazer essa gestão de calendário. Então, assim, eu acho que o Roger, ele tem muito potencial, é um técnico realmente diferente. A gente cobra muito dessa questão da reserva de mercado, de acabar um pouco com isso, dar mais oportunidade para esses técnicos que têm esse pensamento de um futebol mais moderno, um futebol mais sofisticado. Mas o Roger, ele precisa corrigir um pouco esses erros. Eu acho até que esse momento em que ele está no Bahia é legal para ele poder corrigir isso, onde a cobrança é menor, onde a mídia está menos em cima. Ele tem um pouco mais de espaço para poder fazer esse tipo de correção dentro do seu trabalho.
Pois é, e eu acho que o Roger Machado está me lembrando um pouco com o famoso Gordiola, né, que Ferreira, que chegou a ser xodó da torcida do Bahia, que na época do Guto Ferreira, o Bahia também tinha alguns momentos de ascensão, aí depois caía no marasmo novamente. Eu acho que até acho engraçado essa coincidência de trabalho dos dois. É claro que o Guto Ferreira treinou muito mais tempo o Bahia e tal, mas eu acho até engraçado isso aí.
Mas é isso, galera. Vamos encerrar aí o Roger para a gente poder falar um pouco sobre o Thiago Nunes. Difícil até eu falar um pouco sobre o Thiago Nunes, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana com o Atlético. Realmente conseguiu colocar o Clube Paranaense em outro patamar. Eu queria saber o que vocês têm para falar aí do trabalho do Thiago Nunes no Atlético.
Para a gente não acabar chovendo no molhado, como diz o outro, né, cara? É só fazer as pontuações são pertinentes. O trabalho do Thiago no Atlético é algo muito bom, muito positivo. Se você pegar a partir do momento que ele assumiu as projeções que foram feitas pela diretoria e o projeto que está sendo seguido pela instituição, o Thiago ele encaixa perfeitamente nisso. Vale lembrar que em dado momento ele até pensou em desistir, né? Disse que não saberia, né, se continuaria no ano que vem, enfim, mas aí quando veio o título da Copa do Brasil, ele mudou completamente o discurso. Então, por mais que, se você olhar na tabela, o Atlético Paranaense ele poderia estar numa posição melhor, hoje ele está ali em oitavo, talvez ele pudesse estar, sei lá, em quinto, talvez em quarto lugar, pelo futebol que apresenta, e isso é verdade. O resultado que o Flamengo conseguiu dentro da casa do Furacão foi algo até então surpreendente, porque o Atlético Paranaense em casa sempre teve sempre passou essa sensação de ser basicamente imbatível, né, cara? Mas tirando isso, hoje, por exemplo, ele conseguiu um empate contra o Internacional, então já não é mais aquele Atlético Paranaense que briga ali em determinado momento do campeonato para não cair e depois se contenta com o meio de tabela. Ele é dentro de casa, é muito difícil de se bater, é muito difícil de você pontuar. Fora de casa é um adversário que vai te pressionar do mesmo jeito, ele não vai te dar a bola, né? Você vai ter que correr atrás dele, você vai ter que fazer o teu time jogar. O Palmeiras foi lá na Arena da Baixada, conseguiu um empate, na minha concepção, a duras penas. Então, isso tem esse envolvimento do Thiago, né? Não tem como você desvencilhar isso. Ele é a cara do Atlético Paranaense hoje. Então, mérito total. É claro que o Atlético Paranaense também tem bons jogadores, né? Conseguiu a contratação, por exemplo, do lateral Adriano, que tinha proposta de outros clubes, inclusive clubes grandes do Brasil, e optou pelo Atlético Paranaense, pelo projeto que o Atlético Paranaense tem, que é um projeto incrível. Para quem não conhece o projeto do Atlético Paranaense, depois dê uma pesquisada sobre a cidade do Atlético Paranaense, a estrutura que existe lá dentro para alojar os jogadores, a comissão, as categorias de base, os projetos da Arena da Baixada, o porquê do campo sintético. Enfim, é um projeto completo onde passa bastante pelas mãos do Thiago, né? Então, ele conseguiu implementar a filosofia de jogo que mais agrada a ele, os jogadores entenderam e hoje conseguem acatar, e o futuro do Atlético Paranaense é promissor. Vamos ver o que reserva aí o Campeonato Brasileiro do ano que vem, se o Atlético se focar um pouco no Campeonato Nacional e tentar se desvencilhar ali das Copas, dos campeonatos dos torneios de mata-mata. Eu sei que é difícil para um clube que não possui elenco. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro está mais que comprovado que você precisa de um elenco para você se manter competitivo em todas as 38 rodadas, né? Mas vamos ver o que aguarda o Atlético Paranaense, o que eles vão mostrar de diferente para nós na próxima temporada. Nessa temporada foi, para mim, foi tão surpreendente ou mais até que na temporada passada com o título da Sul-Americana.
É isso, cara. É isso. E você, Igor, o que tem pra falar aí do grande Thiago Nunes?
Então, eu acho que o Thiago Nunes fez comentários, né? Ele já emplacou, assim, logo de começo o título da Sul-Americana, logo após a saída do Fernando Diniz, no qual ele até agradece a questão da saída via passe, né? Não sei esse negócio de chutão. É uma filosofia também do Atlético Paranaense. Mas é um trabalho que assim, eu acho que não tem como botar defeito. Não é um elenco primoroso, também não é um elenco ruim, claro, mas é um elenco que você poderia falar, ah, pode ganhar a Copa do Brasil? Talvez poderia, mas você fica meio assim e foi lá e ganhou, passou pelo Flamengo, grande Flamengo, foi campeão em cima do Inter na final. Desculpa, tem muito problema, né? Essa final contra o Inter foi uma final bem tranquila para o Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense, toda essa história de que o Atlético Paranaense só joga bem em casa e tal, talvez até tenha um fundo de verdade. Eu acho que tem um fundo de verdade, mas eu acho que talvez isso já seja um pouco mais um martelo batido já. Eu acho que o Atlético Paranaense também tem feito bons jogos fora de casa. Hoje, por exemplo, quinta-feira empatou com o Inter. Então, mas realmente, né? Dentro de casa, acho que é o ponto forte do Atlético Paranaense. Até pela questão do campo sintético e tudo mais. Em casa, nesse Brasileirão, o Atlético Paranaense tem 14 jogos, 8 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas. Então, são números positivos. Já fora de casa, são já 6 derrotas. Ou seja, você já vê aí uma diferença. Então, mas é isso. O trabalho do Thiago Nunes é muito interessante, eu digo até revolucionário pela questão tática, técnica, de como essa história de sair jogando com passe, goleiro não dá chutão, isso é uma coisa muito interessante. E você trata bem a bola, né? Você trabalha a bola até chegar no gol adversário. Então, eu acho que é um trabalho assim fenomenal. Com certeza o Thiago Nunes vai sair do Atlético Paranaense para um outro clube de maior expressão, né? Com certeza, porque vai ter um mercado gigantesco aqui no Brasil. Não vai faltar esse trabalho para ele. A após sair do Atlético Paranaense, ele disse...
É, ele já estava sendo sondado, né? Parece que tinha 98% de aceitação dentro do Corinthians, né? Já estava sendo sondado lá, mas ele já disse que fica, né? Que não vai lugar nenhum.
Ele também, porque ele chegou a dizer que ele está muito cansado. Aí não sei se ele quis dizer que ele queria tirar umas férias, né, após esse fim de ano. Mas não sei, né? Às vezes chega a proposta, ele muda de ideia. Mas realmente o trabalho do Atlético Paranaense, eu acho que, claro, chegou no Thiago Nunes que potencializou esse negócio. Mas eu acho que vem de baixo, sim, né? Questão de estrutura do time. Eu acho que o Atlético Paranaense abraçou um projeto. E foi com ele até dar esses frutos que foram títulos da Sul-Americana, título da Copa do Brasil desse ano. Teve um pouco na Libertadores, não conseguiu fazer muita frente ao Boca Juniors, também um grande Boca Juniors, né? A gente não pode também exigir muita coisa do Atlético. Sentiu falta um pouco só na Libertadores, talvez, né? Não por questão de elenco e tal, mas por futebol. O Boca Juniors jogava um futebol, joga, né, até o futebol de chutão, passou o perrengue na fase de grupos, até contra o próprio Atlético Paranaense, e mesmo assim passou por cima nas oitavas. Mas enfim, aí, no âmbito nacional, o Atlético Paranaense, para mim hoje, só, assim, sinceramente, só está atrás do Flamengo em questão de resultado, de desempenho. É realmente fantástico o trabalho do Thiago Nunes.
É, o Juca Kfouri, um período atrás, assim que o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, ele soltou um comentário falando que se existisse hoje um G13, um clube dos 13 ali, o 13º clube eu acho que não seria mais o Bahia, e sim o Atlético Paranaense, pela relevância que esse time tá ganhando no cenário nacional e muito pelo trabalho do Thiago Nunes, né? E o Thiago Nunes, o interessante dele também é como, assim, o Thiago Nunes, ele tem 39 anos, mas tem 22 já que ele trabalha ali na área técnica, como auxiliar, como preparador físico, depois como técnico. E aí você percebe que foi um cara que ele se preparou para conseguir fazer o trabalho que ele está fazendo hoje. É um trabalho que rodou, um cara que rodou muito, que trabalhou em várias esferas do futebol, com vários profissionais, em vários estados. Então é um cara que conhece muito do futebol nacional no geral, entendeu? O Thiago Nunes tem trabalhos no norte, tem trabalhos no centro-oeste, no sudeste, no sul, então ele trabalha em todos os lugares. Então ele estudou, ele fez um apanhado, e assim, o estudar dele não foi só ali pegar o vídeo e assistir o jogo, não. Ele vivenciou cada realidade ali. Ele viu como é que funcionava e adaptou para aquilo que ele pensava de futebol. Tirou aquilo que ele tinha que de bom de cada situação e transformou no que é a filosofia do Thiago Nunes hoje, que, enfim, quando o Thiago Nunes chega no Atlético Paranaense, você imagina nunca que o Atlético Paranaense seria campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil. A gente imaginava mais como o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, em que ele poderia fazer ali um bom trabalho e que seria um trampolim para ele conseguir um clube maior. Mas não,
Exatamente.
ele apostou no trabalho, no planejamento do clube, que o presidente apresentou para ele, tanto é que ele até pensa em continuar lá, porque quem sabe ele consegue alguma coisa mais interessante para o ano que vem, quem sabe o brasileiro, ou quem sabe até Libertadores, enfim.
E é um trabalho assegurado, né, Carlinhos? É, a gente não vê dirigente do Atlético Paranaense dando as caras falando, a gente está fechado com o Thiago aqui até o fim, não tem a menor chance dele ser demitido. A gente não vê isso dos cartolas do Atlético Paranaense, né, cara? É algo confiável mesmo. Tanto é que a gente nem existe brecha para o levantamento de uma possível demissão em algum determinado momento. Não existe nem. O pessoal nem cogita isso, né?
Exatamente, assim, você vê que até o Atlético Paranaense não está fazendo um campeonato brasileiro tão brilhante, mas mesmo assim ele se mantém ali do meio para a parte de cima da tabela, ele está em oitavo e um pouquinho próximo do G6, mesmo que ele não precise mais dessa vaga porque ele já conseguiu através da Copa do Brasil. Mas assim, não existe dúvidas, não existe desconfiança sobre o trabalho do Thiago Nunes, porque é um trabalho consolidado, é um técnico que tem o aval da diretoria, tem o aval da torcida, tem o aval do clube. Você percebe que o Atlético Paranaense tem um elenco até mais mais modesto em relação a clubes como o Cruzeiro, por exemplo, e está numa situação bem melhor que a do Cruzeiro. Tudo isso é planejamento, é da diretoria até os jogadores. E o Thiago Nunes, ele comprou essa ideia e ele faz parte desse planejamento. Então, acho que o Thiago Nunes hoje, ele não só dá a cara do Atlético Paranaense, como ele é a cara do Atlético Paranaense. Eu acho que se o Thiago Nunes saísse do Atlético Paranaense hoje, ele não teria esse êxito, esses resultados bem, bem interessantes que ele vem conseguindo sem o Thiago Nunes, entendeu? Eu acho que o Thiago Nunes, ele é peça-chave para tudo funcionar ali. E, enfim, pode ser que um dia ele se arrisque a trabalhar num clube maior e consiga outras coisas na carreira, mas é impressionante o que ele vem fazendo na Atlético Paranaense. E, assim, claro que o trabalho de Jorge Jesus é surpreendente, do Renato também, mas, assim, pelo elenco que o Thiago Nunes tem em mãos e o que ele está alcançando, eu diria que hoje em dia, para mim, ele é um dos 3 ou 5 ali melhores treinadores que tem no Campeonato Brasileiro hoje, na minha opinião. Beleza, então. Esse foi o segundo episódio do Além do Eixo. Vai estar disponível aí no Spotify, no SoundCloud, que nem o primeiro episódio. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E até a próxima, pessoal. Boa noite, Júnior, boa noite, Igor.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Obrigado pela
audiência. Boa noite, até a próxima.
É isso aí, galera. Valeu.
Valeu.